Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gíria FMT. E hoje vamos iniciar uma série de episódios que tratará do assunto ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Meu nome é Rafaela Souza.
Meu nome é Márcio.
E eu sou a professora Adriane.
Juntos vamos entrevistar pesquisadores que abordam como ciência e tecnologia fazem parte do nosso cotidiano. E neste programa o tema é Ciência e Tecnologia, Heroínas ou Vilãs? E o nosso convidado é o professor doutorando Walter Cardoso da Silva. Walter, muito obrigada por aceitar nosso convite e se apresente para os nossos ouvintes para a gente conhecer um pouco melhor.
Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder colaborar, mesmo estando afastado aí há pouco mais de um ano, para os meus estudos. Eu sou o Walter, sou professor de filosofia no IFMT Campus Rondonópolis, né? E... bom, sou formado em filosofia, eu fiz um mestrado interdisciplinar em tecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, em 2006 eu concluí. Hoje eu estou afastado para fazer um doutorado em ensino de ciências, vou fazer uma pesquisa em que procura pensar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso como espaço de produção da ciência e como que esse espaço de produção da ciência ele acaba sendo acessado, intermediado, que tipo de mediações são produzidas para que ele apareça, né, para que ele surja e como que ele é apropriado depois pelos diversos segmentos sociais. Esse meu doutorado é lá na UEL, né, Universidade Estadual de Londrina. Mas como eu entrei no doutorado em 2020, né, o ano que mudou nossas vidas, eu estou aqui em Rondonópolis mesmo, né, as disciplinas foram feitas todas à distância, e agora com a pandemia tendo chegado a um estágio mais aceitável, mais tranquilo, né, com o fim do isolamento social, em partes, né, eu vou poder começar minha pesquisa. Estou louco para começar aí no próximo semestre, estou bem animado para poder fazer isso.
Walter, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, tá? Separar um pouquinho suas atividades de doutorado, que são muitas, né? Então, para nos atender nesse momento aí, desse projeto que nós idealizamos, e que gosto muito de trabalhar. E aí eu queria começar com você no sentido seguinte. Fizemos, né, um questionário e aplicamos para os nossos colegas no IFMT e as respostas que eles nos deram foi interessante porque nós, vários deles nos mostraram que eles têm uma percepção crítica sobre ciência e tecnologia. Tá? Então, isso nos deu a ideia de que eles conseguem perceber bem, né, o lado bom e o lado ruim da ciência e da tecnologia. No entanto, a gente também teve um número bem alto, né, de respostas que revelam que alguns colegas entendem que a ciência e a tecnologia trazem mais benefícios do que malefícios, certo? E aí eu queria saber de você, será que a ciência e a tecnologia atua realmente para nos salvar?
Então, Márcio, essa pergunta, ela... existem muitas formas de responder essa pergunta, né? Você sabe, como eu sou da filosofia, das humanas, né? A gente tem essa mania de sempre buscar compreender as questões de uma perspectiva histórica, né? Então, uma das muitas maneiras de a gente pensar se a ciência e a tecnologia atuam realmente para nos salvar... é a gente pensar historicamente se existe a necessidade de que alguma coisa, de fato, nos salve. Para pensar um pouquinho sobre isso, eu queria trazer para você e para os colegas, né, a história do Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele foi um rei de Portugal que viveu no finalzinho da Idade Média, numa época em que a Península Ibérica ela estava sendo invadida pelos povos árabes. Esse jovem rei de Portugal, né, na época, ele vestiu sua armadura reluzente, ele montou no seu cavalo branco, ele juntou o seu exército e foi para a batalha contra os árabes. e ele nunca voltou, né? E o seu corpo também nunca foi encontrado. E aí, na cultura portuguesa, e por herança na nossa cultura, criou-se um fenômeno que os historiadores chamam de sebastianismo, né? Que é a ideia de que aquele jovem rei, né, Dom Sebastião, ele iria voltar, assim como o Messias cristão vem para nos salvar. Então, sabe aquela ideia do síndrome, da síndrome do Salvador da Pátria? Então, eu acho que essa síndrome do Salvador da Pátria, ela não nos faz bem. Eu acho que para pensar ciência e tecnologia, a gente tem que se afastar um pouco dessa ideia de salvação e pensar que ciência, tecnologia são produções humanas. É uma produção humana, intelectual, material. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre que ele dizia que as coisas materiais, elas nunca podem ser pensadas como boas ou más. Bem e mal, eles são valores éticos e são valores morais. E como valores éticos e como valores morais, eles só podem ser atribuídos aos seres humanos. Quando você pensa, por exemplo, numa faca, ela pode ser pensada como uma faca boa quando ela corta. Mas uma faca pode cortar muitas coisas, né? São os seres humanos que decidem se vai usar ela para cortar um bolo ou para atacar uma pessoa. O mesmo ele pode ser pensado para a ciência e para a tecnologia. Coisas muito boas surgem quando os seres humanos se utilizam de ciência e tecnologia, e muitos problemas nossos são resolvidos a partir da ciência e tecnologia, mas também muitas coisas ruins surgem desse uso da ciência e da tecnologia, né? Então, eu acho que não dá para a gente pensar assim, em termos tão simples, se são boas ou são más. Elas podem tanto ser boas quanto ser más. Tanto podem nos salvar ou resolver alguns problemas que nós temos, como podem causar outros. Né?
Oi, Walter, bom dia. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente para discutir esses temas tão interessantes e que você tem uma visão assim, tão legal da filosofia da história, né? E que consegue compartilhar um pouco com a gente esses seus conhecimentos. Você já comentou um pouquinho sobre o que eu vou te perguntar quando você contou a história do rei Sebastião. Mas ainda assim, eu gostaria que você fizesse uma explanação um pouco mais profunda sobre de onde vem essa nossa visão salvacionista sobre ciência e tecnologia. A gente sabe que a gente não tem essa visão só sobre ciência e tecnologia, a gente tem muito essa visão também relacionada à política, né? A gente sempre pensa que um determinado presidente ou governador ele vem para resolver os nossos problemas, né? E a gente sabe que isso é um pouco mais profundo do que só essa ideia. Mas pensando em ciência e tecnologia, aprofunda um pouquinho para a gente. De onde que vem isso? Por que a gente tem essa ideia que algo virá nos salvar?
Antes do meu afastamento, as nossas mesas eram próximas da mesma sala dos professores e a gente tinha uns papos muito legais, assim, né? A gente... Sabe essas questões que a gente está discutindo agora? De vez em quando, pessoal, de vez em quando a gente fazia isso ali informalmente. Isso é muito bacana. Um flashback agora. Mas, tentando responder a sua pergunta e ser um pouco mais específico, né, em relação à ciência, em relação à tecnologia, a gente poderia pensar que essa ideia da ciência como uma produção salvadora dos seres humanos... a gente tem que voltar de novo na história, principalmente na história da filosofia, talvez a história da ciência, né? A gente pode voltar no pensador francês Auguste Comte. Ele viveu lá no século XIX, ele é o pai, né, ou um dos principais pensadores do pensamento positivista. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais o que é esse pensamento positivista. Mas o Comte, ele era um entusiasta, ele era alguém que acreditava muito na ciência, né? Até porque no século XIX, após as diversas descobertas da chamada Revolução Científica do século XVII, com o Galileu, com o Newton, né, 17 e 18, e a aplicação prática dessas descobertas na área da física, da química, da biologia, né, resolvendo vários problemas sociais, incrementando o modo de produção, criando fábricas, revolucionando ali uma série de questões humanas. Esse Augusto Conte, ele também é cientista, só que da área das humanidades, ele é um dos pais da sociologia, né? Ele pensou um programa, uma proposta para a ciência. E essa proposta era muito positiva, positiva no sentido de que viriam coisas boas, no sentido de que coisas deveriam ser feitas. Então, ele pensava na ideia do saber para prever, e prever para prover, né? Então, eu tenho conhecimento do mundo para prever o que pode acontecer ou como lidar com as coisas do mundo, e com essa previsão eu posso prover, eu posso resolver, eu posso transformar, né? Então, o Augusto Conte, ele pensava a ciência e o conhecimento como forças poderosas, capazes de intervir na natureza, inclusive na natureza humana, na forma como nós, naquilo que era pensado como natureza humana, né? A forma como o humano se comportava, inclusive, em sociedade. Mas, especificamente, para ciências de ponta, ele acreditava que essas descobertas na área da ciência, elas deveriam conduzir os povos ao progresso. Tá? Essa ideia de progresso, ela é muito interessante. Mas, infelizmente, ela traz em si uma armadilha. Porque essa ideia de progresso, ela também esconde em si uma armadilha, né? Porque ela tem um caráter ideológico. O que é o progresso? Né? O que é o avanço? Vamos pensar assim, que mesmo na época do Augusto Conte, muitos povos viviam, e vivem até hoje, sem ciência e sem tecnologia como essa que a gente conhece aqui no Ocidente. E que se não fosse a intervenção desses povos do Ocidente, eles estariam vivendo muito bem, né? Eles não precisavam de ciência, né? não havia necessidade de ciência, eles conseguiam resolver suas questões de produção de alimentos, produção de segurança e etc., sem o uso disso, dessas instituições ou desses dispositivos que a gente chama de ciência, né? Agora, vamos lá. Por que que essa ideia de progresso e por que que essa ideia de ciência ela se perpetua e chega até nós hoje da forma como chegou? Porque ao mesmo tempo em que ela se desenvolvia, a ciência, as descobertas, elas foram sendo feitas, elas também foram se aliando, né, ao nacionalismo e ao imperialismo burguês europeu, né? Então, criou-se a ideia de que o melhor jeito de viver era aquele jeito europeu, né? E aí criou-se também a ideia na Europa, uma espécie de etnocentrismo, né? A crença de que a cultura da Europa era melhor do que a cultura dos outros povos, que era preciso, de alguma forma, levar o progresso para essas outras nações. Era preciso salvar esses outros povos que estavam vivendo no atraso, né? Então, com essa ideia de progresso, os povos da Europa acabaram se expandindo e conquistando os outros povos do mundo e gerando essas desigualdades todas que nós vivemos hoje. Porque aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais ciência, vive melhor do que aquele que não tem acesso a esses bens. E aí a desigualdade, que era uma característica da sociedade europeia, ela foi se acirrando cada vez mais, né? E se espalhou por todo mundo, né? Com essa minha explanação aqui, eu não quero dizer que a ciência é uma vilã, né? Como eu disse agora há pouco, né? A ciência e a tecnologia são produções humanas e depende da forma como nós a usamos. Mas para a gente entender por que que ela é pensada como vilã, tem que pensar os problemas que ela gerou. Para a gente pensar ela como uma heroína, as possibilidades que ela pode gerar. Aí eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que eu me perdi um pouquinho aqui, talvez, na objetividade do que você perguntou.
Essa questão que você colocou, e aí eu queria fazer uma parte bem pessoal, que é muito legal quando a gente começa
a estudar algumas coisas e começa a conhecer um pouquinho mais, e a gente começa a entender e enxergar comportamentos nossos, né? Essa ideia do salvacionismo ela é bem interessante, que um belo dia assim eu tive um insight da minha própria percepção e de quando eu era voltou assim no tempo de quando eu era criança. E lá no meu universo infantil, dos meus, sei lá, 8, 9, 10 anos, eu tinha uma visão de mundo, né, dentro daquele mundinho bem reduzido que era o que eu tinha, e algumas preocupações enormes, assim, e se o mundo vai acabar, né? E se acontecer de um meteoro cair e destruir o planeta? Então, eram preocupações muito reais na minha vida, né? E assim, eu lembro muito claramente que assim como a preocupação vinha lá embora, porque eu tinha uma ideia de que me tranquilizava muito, que era: se por acaso algum asteroide se aproximar do planeta, os Estados Unidos têm condição de interromper esse processo, ou ele vai nos salvar. E esse insight veio agora, depois de muito tempo, né? Estudando essas questões, eu busquei isso lá atrás na minha infância. Eu falei, nossa, que coisa construída na nossa mentalidade, né? E hoje eu percebo que não é assim, ele não vai nos salvar, né? Mesmo que eles tenham uma tecnologia muito avançada nessas questões, eles podem não conseguir interromper esse processo, né? Mas eu achei muito legal. Isso era uma coisa tão forte na minha construção que ficou gravado, né, na minha memória. E eu revivi isso quando eu comecei a estudar essas questões sobre ciência e tecnologia. E aí veio de novo essa imagem. E realmente é uma construção, né? Era uma construção. Eu, criança, eu tinha essa construção já de que alguém nos salvaria de algum problema, sempre teria alguém para nos salvar de algum problema que poderia surgir, né? Eu achei muito bacana assim, e começar a entender um pouco de como isso é construído, né? É legal.
Nossa, muito bacana a sua reflexão, Adriane. E aí, a gente pensar também uma outra coisa que talvez não esteja no nosso roteiro de conversa, mas que é muito bom da gente pensar. Hoje eu só estou trazendo um exemplo de filósofo francês, eu não sei por que está acontecendo comigo.
Você
Mas
está
o
muito
Edgar Morin.
na América.
Oi?
Você está muito europeu e a Adriane está na América.
Pois é, mas o Edgar Morin, antes dele fazer aquelas discussões bacanas sobre educação, que andou fazendo ali por volta dos anos 2000, ele tinha desenvolvido sobre ciência uma teoria, uma série de escritos teóricos que ele chamava de teoria da complexidade, né? Porque ele estava pensando a natureza e o mundo como um grande sistema, um não, né? Um grande ou grande a interconexão de grandes sistemas complexos, né? E que dessa coisa do planeta como sistemas de forças interligados e etc. E ele pensava na maneira como a ciência vem se desenvolvendo, né? Do século 17, século 16, 17 até o século 20, e ali ele está escrevendo isso por volta da década de 70. E pensava um pouco isso que você falou, né? Uma certa, eu não diria a palavra correta não é arrogância, mas não me vem outra agora, né? Mas uma certa, talvez, prepotência do humano, em função de tudo que com a ciência ele conseguiu construir, né? Dá para a gente pensar, que com o uso da ciência não houve espaço do planeta que não foi buscado, encontrado, explorado, né? Vamos pensar, década de 70, o ser humano já tinha conseguido ir ao espaço. E com isso, houve uma ideia de que, de fato, isso, que nós poderíamos tudo e que sabíamos muito, né? E interessante que num dos livros que ele escreve sobre a teoria da complexidade, se não me engano, é no livro chamado O Método, ele faz uma escala, né? E ele chega à conclusão, ele começa a analisar tudo que já havia sido descoberto pelas diversas ciências, né? E o quanto que essas mesmas ciências refutaram uma série de outros conhecimentos que nós mesmos produzimos. E tudo que havia em termos complexos para serem conhecidos, E ele falou assim, cara, tem muito mais coisa para a gente conhecer do que a gente sabe, né? Então, ele se voltou para dois outros filósofos importantes. O Sócrates, quando ele dizia que a postura correta em relação ao mundo é afirmar a nossa ignorância, e com isso a gente pode aprender mais coisas, né? E o Pascal, porque o Pascal está lá naquele... Blaise Pascal, um filósofo e matemático e físico, né, Márcio? Ali da século XVI, século XVII. Sou de humanas, mas não sou muito bom com datas. mas é século XVI ou XVII. Ele dizia assim que o silêncio das esferas celestes o apavorava, porque ele se colocava diante do mundo e percebia que as respostas metafísicas, religiosas, que haviam para o mundo até então, não eram mais suficientes. E que o mundo não estava falando com ele. Ele perguntava, e não haviam respostas fáceis. Eram todas conjecturas que ele tinha que fazer para poder ter respostas sobre o mundo. Então, ele dizia que o silêncio das esferas celestes o deixava apavorado. Então, eu acho que a postura que o Mohan recupera é um pouquinho essa. Nós descobrimos muita coisa, mas tem muita coisa ainda para a gente saber, né? Então, só para... eu acabei me alongando um pouquinho, mas a partir do teu comentário, né? Se vier um meteoro, alguma coisa, a gente consegue... não sei se a gente consegue também não, sabe? Porque a nossa capacidade de intervenção no planeta, no universo, ela tem aumentado, claro, mas a gente não tem muita clareza sobre o impacto disso neste mesmo ecossistema, o sistema mundo no qual nós estamos inseridos. Será que é bom a gente sair por aí à torta direito mexendo com forças que a gente não sabe muito bem qual que é o desdobramento da gente acionar determinadas potências? São questões, né? Então, acho que a ciência... ultimamente, ela tem procurado, pelo menos os cientistas, né? Tem procurado ser um pouco mais cuidadosos nesse sentido. No passado, fomos mais arrogantes e mais autossuficientes.
Walter, é muito bacana ouvir, né, toda essa análise que você fez, complemento que a Adriane colocou, e depois essa conclusão interessante que você traz para a gente, né, em cima do comentário dela. E essa relação também que você faz, né, como que a ciência e a tecnologia ela pode ser capaz de interferir, né, na natureza, né, e como que a gente tem que tomar cuidado com essas interferências. Né? E aí eu queria saber de você, assim, dentro de todos esses contextos, quando que a tecnologia e a ciência, né, pode ser analisada como vilãs ou heroínas?
Márcio, essa é uma excelente pergunta, mas ela é extremamente complexa, né, por conta de tudo que a gente vem conversando desde que começamos esse nosso bate-papo aqui. Mas eu acho que algumas coisas, elas precisam ser postas em alguma perspectiva, porque... às vezes, talvez preocupado com questões climáticas e questões emergentes que a gente está vivendo aí agora, eu tendo a ser um pouco pessimista quando discuto essas questões, né? Mas eu acho que é preciso fazer algum resgate aqui. Então, vamos pular para mais um filósofo francês. O nome dele é Gerard Fourier. Ele escreve um livro sobre a invenção das ciências, que é muito interessante. E esse filósofo, lá pelo quarto capítulo, se eu não me engano, desse livro A Invenção das Ciências, ele faz uma reflexão que é muito boa para a gente pensar assim, disso que a gente está falando, né? Ciência vilã, ciência heroína, e ele fala que por conta da produção científica e essa aliança que foi feita, né, entre a civilização burguesa europeia e a ciência, houveram, de fato, muitos avanços. Uma coisa interessante que ele afirma é que hoje qualquer trabalhador do Brasil, da Europa, sei lá, qualquer trabalhador talvez seja uma afirmação muito forte, mas é muito corriqueiro. Se você vai numa casa de um trabalhador médio, alguém que esteja, de fato, no mercado de trabalho, recebendo um salário, etc. e tal, você vai perceber que a habitação desse trabalhador, ela vai ter muito mais conforto do que um nobre europeu tinha no seu castelo no final da Idade Média, né? Vamos pensar aí, luz elétrica, sistema de coleta de esgoto, sistema de aquecimento ou de refrigeração, forma de conservação de alimento, né? São técnicas e tecnologias que foram desenvolvidas a partir dos avanços e das conquistas científicas, né? Então, a gente não pode deixar de reconhecer as muitas conquistas e os muitos avanços que nós conseguimos levar a cabo a partir da ciência. Por outro lado, a questão complicada que está na tua pergunta, né, da gente saber identificar, é a forma como nós fizemos isso. Porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu todos esses avanços, nós conseguimos levar o planeta, ali meados do século XX, nos limites, aos limites que permitem a vida na forma como nós conhecemos, né? E nós continuamos comprometendo de uma forma que a gente ainda não é capaz de avaliar o equilíbrio ecológico. Então, é uma questão complexa. Até porque, se por um lado nós não estamos dispostos a abrir mão das comodidades, né, que foram geradas, por outro, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo pesquisa de ponta nessa área, estão preocupados, estão temerosos de aonde nós iremos parar se a gente continuar mantendo esse modelo. Parece que a gente vai ter que pensar muito sobre que tipo de alternativas que a gente tem, né, ou que a gente pode desenvolver para pensar maneiras de substituir ou de transformar o modelo no qual nós vivemos, que tem se mostrado, esse modelo de uso de combustível fóssil, o uso de grandes extensões de terra e transformações dos ecossistemas para produção de alimentos. A gente vai ter que repensar a maneira como que a gente tem mantido esse nosso modo de existência, né? E parece que a solução, né, a forma como nós vamos poder fazer essas transformações todas, envolve a produção de ainda mais ciência, tá? Isso é bom? É bom, mas não deixa de ser preocupante, porque a gente nunca sabe, né? Nunca nos é possível prever exatamente qual vai ser o uso que as ciências e as descobertas, a ciência, os produtos da ciência, né? Qual que vai ser o uso desses produtos. Vou pensar aqui em um exemplo bem simples, que é, por exemplo, a internet, essa grande descoberta científica. Lá nos seus primórdios, uma das formas que deu surgimento à internet, ela era utilizada para que as grandes universidades do mundo pudessem compartilhar dados. Hoje a gente sabe que uma parte muito pequena da web ou da rede é utilizada para esse fim. E a gente podia pensar em vários outros exemplos. A gente podia falar da energia nuclear, nos princípios que permitiram a criação dos aviões, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, sei lá. Mas talvez uma questão importante para a gente pensar na ideia de quando a tecnologia e a ciência pode ser vilã, quando que ela é heroína, é a gente pensar nos processos de democratização desses conhecimentos científicos, né? Maneiras de torná-los mais democráticos, né? Se determinadas criações técnico-científicas elas ficam restritas a um número muito pequeno de indivíduos ou de grupos, as possibilidades desses mesmos tornarem heróis desses recursos, dessas criações, se tornarem boas, vai ser muito pequena. E isso, democratizar, é extremamente importante. E também é importante que a gente pense na maneira como lidamos com essas descobertas, porque às vezes as coisas surgem, são trazidas a nós pelo mercado e a gente acaba tendo diante delas uma posição muito passiva. Vou trazer o exemplo de mais uma filósofa francesa, dessa vez ela é belga, mas de cultura francesa. Ali para os anos 2000, a filósofa Isabelle Stengers, ela encabeçou lá na Europa, principalmente na França, uma grande discussão sobre o uso de produtos e alimentos de origem transgênica, Tá? Com isso, essa discussão que foi desenvolvida a partir de um ativismo político da filósofa, né, junto aos movimentos sociais, conseguiu-se regular não só a produção, mas a distribuição desses alimentos. E vamos pensar, isso nunca aconteceu aqui. Os alimentos transgênicos chegaram, algumas pessoas fizeram alguma discussão e isso nunca foi adiante, tá? São possibilidades. Uma outra possibilidade ainda e prometo que já estou encerrando aqui essa longa reflexão, da gente pensar as ciência e tecnologia como vilãs ou heroínas, a gente pensar também esse discurso científico, técnico, ele poder se aliar a outras formas de conhecimento, né? Se abrir ao diálogo para outras formas de cultura que têm uma relação mais harmônica com o planeta e cujas formas de pensar a solução para os seus problemas não envolve transformações tão radicais nos ecossistemas e na maneira como lida com o mundo. Talvez a ciência precise ser um pouco mais humilde e aprender com essas outras experiências, ver o que é possível aprender com esses outros povos, né? Estou falando das civilizações indígenas mesmo, né? Aprender com esses outros povos e avaliar o que é possível incorporar ao nosso modo de existência, né? Parece que o simples, as soluções simples, sempre são a melhor saída no momento em que o mundo parece estar saturado aí de tanta produção técnica, tanta produção científica, que às vezes estão aí mais para resolver questões de mercado do que uma real necessidade humana.
Walter, você poderia falar com a gente por uns 3 dias seguidos, que estaria tudo certo. E diante dessas colocações suas, assim, o que que eu consigo, pensando aqui enquanto você ia falando, e são coisas que a gente faz, reflexões no nosso dia a dia, tentar os caminhos, né? Pensando no que, do, qual que é o nosso papel nesse universo todo. Eu vejo assim que todo esse conforto que a tecnologia e a ciência trouxeram, né, é inegável. A gente tem das coisas mais simples até um aumento da expectativa de vida da população humana, assim, que são questões extraordinárias. Mas o pensar no quanto a gente precisa de algumas coisas e no quanto a gente faz uso de algumas coisas, né, e tentar buscar esse equilíbrio, né? E para tentar reduzir um pouquinho o nosso peso, né, no planeta. Você trouxe muitas das questões ambientais, a discussão, né, das questões ambientais. E realmente a gente está num momento em que os cientistas alertam muito para esse limite, né, que o planeta chegou com o tanto de consumo que a gente tem. E esse consumo ele também vem fomentado pelo nosso desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente tem desenvolvimento tecnológico, científico tecnológico, a gente produz coisas, é preciso que alguém consuma, né? Eu não sei se a gente consome porque ele é produzido, se ele é produzido porque a gente consome, né? Mas individualmente a necessidade de fazer essas reflexões, né? Até que ponto eu preciso consumir e consumir tanto da ciência e da tecnologia? Mas a gente tem um tempo aí para nossa conversa, e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro dessa vivência toda sua, como que as instituições de ensino elas podem contribuir para melhorar a percepção, né, dos servidores, dos docentes, dos alunos, para ter uma visão mais crítica sobre ciência e tecnologia, né? Outra vez, uma visão um pouco mais ampla do que é ciência e tecnologia e do papel dela na nossa vida, na sociedade.
Fantástico, Adriane, essa questão que você traz, ela é muito importante a gente pensar, né, no papel político, né? Talvez não, toda vez que a gente fala em política, todas as vezes que nós falamos em política, parece que vem a ideia de que nós estamos falando da defesa da postura A ou da postura B em relação a partido ou candidato, né? Mas é importante a gente pensar que as nossas ações sempre são políticas, né? Toda ação humana é uma ação política porque toda ação humana envolve algum tipo de negociação. Por exemplo, a gente acabou de negociar aqui o tempo, né? O tempo é uma constante inventada por nós mesmos, e às vezes a gente precisa negociá-lo. Isso também é política, né? Sempre é política. E essa questão, ela também está de fundo na pesquisa que eu tô, que eu ainda estou na parte teórica e pretendo ir para a parte prática agora no segundo semestre, que é, inclusive, como que a sociedade se apropria de um lugar de ciência como é, por exemplo, o Instituto Federal, né? Um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Né? Quem se aproxima dele, quem se apropria dele e de que forma que isso acontece, né? Então, eu acho que o papel dos IEFs, também da universidade, né, é sempre isso que a gente está fazendo aqui agora, de promover o debate, né, de promover a mediação entre o que é essa produção de conhecimento científico das mais variadas áreas, nas ciências exatas, nas ciências técnicas, nas ciências da natureza e também das ciências humanas, e as reais necessidades da população. Isso que a gente estava falando agora há pouco sobre produção e consumo, né? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, é mais fresquinho porque vende mais, né? É uma relação que está posta desde lá do surgimento dessa união entre produção e ciência, né? Mas vamos lembrar, quem consome de forma exacerbada e coloca em equilíbrio, e coloca o equilíbrio do ecológico do planeta em risco, não é a imensa maioria da população, porque ela nem tem acesso a tantos produtos tecnológicos assim. A imensa maioria da população do planeta sobrevive mal e com muito pouco. Então, precisaria muito pouco para resolver os problemas da imensa maioria da população brasileira e do mundo, né? Na realidade, o nosso problema não é de produção, e sim de distribuição. E se a gente quer manter esse ritmo acelerado de produção de bens que muitas vezes são inúteis. Mas essa é uma discussão que precisa ser posta junto à população. A maioria da população, se você perguntar, diz assim, ó, precisa de mais ciência, precisa de mais indústria, precisa de mais fábrica, precisa de mais emprego, né? E é preciso repensar essas questões. E acho que esse é o papel do IEF, esse é o papel da universidade, esse é o papel de toda e qualquer escola, né? Está aberta para que o povo em si possa frequentar esses lugares de ciência, possa conhecer os lugares da produção científica e, enfim, possam colocar para esses lugares de produção da ciência quais são as suas reais necessidades. Porque, às vezes, aquilo que as pessoas precisam, de fato, para resolver questões do seu dia a dia, do seu cotidiano, já existem. Só não estão disponíveis para elas no mercado. E talvez não precisem mesmo. Talvez, se elas se apropriarem desses conhecimentos que nós temos, falo nós enquanto um Instituto Federal, enquanto uma instituição pública de produção de ciência, se, à medida que esse conhecimento não precise passar pelas instâncias de mercado, né, que as pessoas possam ter acesso a essa produção de conhecimento, talvez a gente possa começar a vislumbrar uma outra forma de construir sociedade, de construir pensar formas de solucionar esse impasse no qual nós chegamos, né? Como falei, os produtos da ciência, aquilo que as diversas ciências têm produzido, muitas vezes só chegam para o grande público na forma de produto mercadológico, só chegam para a população via mercado, né? Vamos pensar um carro elétrico, por exemplo. Ele é uma, dentro disso, nesse paradigma que a gente está vivendo aí, de tentativa de superar o uso de combustível fóssil, na medida que esse combustível fóssil é extremamente agressivo ao planeta, o carro elétrico é uma grande solução. Ele já foi pensado lá nos anos 70. Ele vai chegar agora, ele tem chegado ao mercado, e o custo dele é altíssimo, né? O custo de manutenção dele é altíssimo. Não se torna acessível para a imensa maioria das pessoas que precisam usar o carro para locomoção. Então, o mercado tem seus próprios interesses. E esses interesses, nem sempre, ou eu digo que poucas vezes, interesses de mercado coincidem com os interesses da maior parte da população. Então, eu acho que esse papel de mediação, de discussão, né, é extremamente importante. Então, eu acho que as pessoas, a população em geral, elas têm que ter acesso a esse conhecimento que a gente produz. Então, eu penso o IF aberto, uma escola aberta, uma universidade aberta, para que as pessoas possam ter acesso a essas discussões, a essas produções científicas, a essas discussões da ciência, né, para que a democratização desse conhecimento possa criar possibilidade de mudança de pensamento, mudança de paradigma.
Isso aí. Walter, agora a gente vai para o momento de dicas. Apesar que você já deu várias dicas ao longo das suas respostas com vários filósofos, né, teóricos, mas aí a gente queria saber de você assim, uma dica de podcast, de livro, de algum canal no YouTube que fale sobre ciências e tecnologia e possa ajudar nossos ouvintes a aprofundar mais conhecimento nessa área.
Então, Rafaela, eu sou alguém, né, que por conta até da minha formação, isso não é muito segredo para ninguém, né? Filósofo mete a cara no livro, né? Ou então mete a cara no PDF do livro aqui no computador e às vezes não está tão antenado, né, com essas questões assim, tá? Mas até mesmo por conta da pandemia, essa mudança de hábitos que foi gerada, a gente acabou tendo acesso a algumas coisas. Talvez assim, tem um pessoal que seja mais antenado nessas discussões, tá? Então, eu vou começar com livro, porque livro é mais fácil, né? Eu acho que vale muito a pena, que a gente está falando de ciência, e ciência é vilão, ciência e tecnologia, benefícios, malefícios, perspectivas com relação à ciência, vale muito a pena ler um livro que foi escrito ainda nos anos 60, né? Pela filósofa Isabel Stengers e pelo ganhador do Prêmio Nobel de Química, se não me engano, o Ilya Prigogine. O texto chama-se A Nova Aliança. É um livro que ela propõe a ideia de que a ciência tem que conversar com outras formas, outras cosmopolítica, outra maneira de ver o mundo, outras formas de produção de entendimento e conhecimento, né? Acho que vale muito a pena ler esse livro, A Nova Aliança. Tem um autor que inclusive já esteve aqui no IF em outro momento, chamado Atticus Chassot, né? Ele escreveu um livro muito bacaninha para a gente pensar, que é A Ciência Através dos Tempos. Um outro autor que a gente convidou, Márcio e Adriane, para estar conversando sobre ciência com a gente é o Walter Antônio Basso, meu xará, né? E ele tem um livro muito bacana, de técnico e de humano, questões contemporâneas. Eu vou confessar para vocês, eu comprei o livro na época só para ter um autógrafo dele, né? Depois eu fui ler o livro e não é que tinha coisas muito interessantes lá, né? E muito interessante. Não, ele fez uma discussão ótima aqui com a gente, né? E eu queria um autógrafo. Ah, então eu vou comprar o livro, né? E o livro não era exatamente, o livro que ele trouxe não era exatamente sobre o que ele estava falando, né? O que ele falou no dia. Aí quando eu fui pegar e fui ver, tinha umas coisas muito bacanas lá. Acho que tem que chamar ele de volta para falar desse livro.
Fala, Adriano.
Desculpem. E para quem quiser ter uma compreensão melhor do que é a ciência e das suas implicações, tem um livro do Carlos Lungarzo, é um cientista argentino, chamado O Que é Ciência, daquela antiga coleção Primeiros Passos, né? Aí, vindo mais para a questão dos podcasts, dos canais do YouTube, né? Tem algumas coisas bacanas. Tem um canal em inglês que eu nem sei como é que pronuncia direito o nome, Rafaela, depois você me ajuda. Chama-se TED-ED, que é um canal do YouTube que faz divulgação de ciência e se relaciona com outras formas de conhecimento também. Tem umas discussões sobre ciência e mitologia grega, mitologia indígena, ou religiões, religiosidades indígenas, né? Que é muito interessante, né? O canal do Marcelo Gleiser no YouTube também é muito interessante. E aí tem um pessoal que traduz ciência e tecnologia para uma linguagem mais jovem, né? Aí que talvez os ouvintes que são de ensino médio ou estão entrando na universidade agora vão gostar, né? Que é o canal Nerdologia do YouTube, né? Também tem o humorista Carlos Ruas, ele tem um canal que ele chama Quer Que Desenhe. Ali ele faz sempre de uma maneira muito divertida, né? Umas ligações muito interessantes em ciência, filosofia, religião, que é muito bacana. E aí tem outros, Boteco Behaviorista, Minuto da Ciência. Tem um rapaz que eu comecei a ver o canal do YouTube dele quando ele era adolescente ainda, lá em 2016, 2017, eu usava para dar aula, assim, uns trechos. Chama-se Alimente Seu Cérebro. Hoje ele está... O menino virou um... É um adulto, né? Mas ele começou ainda muito jovem, né? Alimente Seu Cérebro. É muito interessante, muito interessante. Então, seria essas. Matheus Salvadori, Filosofia e Filosofia da Ciência, Cantinho da História. São sempre páginas interessantes.
Aí, ó, a pandemia te fez bem. Você está bem atualizado nos canais de YouTube.
Me obriguei, né, Rafaela? A gente tinha que pensar em formas de botar a moçada em contato com outras formas de conhecimento, outras formas de transmissão, que não só a gente, né? A interação face a face não era possível, então...
Então, Walter, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter trazido todo o seu conhecimento para nos enriquecer. E este foi mais um episódio do programa Júri FMT, que foi apresentado por mim, Rafaela Souza, e meus parceiros de microfone, Adriane Bart e Márcio Gomes. E não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, @ifmtroo, e comentar no post deste programa o que você achou do tema. E até mais.